Então vamos lá, vamos conversar?
Bora.
Eu acabei definindo, que nós fez nessa primeira parte, foi definir que a mente de vocês zela toda uma realidade e apresenta a vocês. E não é vocês que pensam, é a mente que apresenta uma realidade e um pensamento. Diz-se que essa realidade ela é fundamentada num sistema mental, que este sistema mental possui características e possui normas e regras, verdades, que zelam obrigações e necessidades. Tá certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que acontece quando uma necessidade sua não é suprida? Você sola, esperneia, reclama, se for só isso, estava ótimo.
Sente dor também.
Sente dor, se for só isso, estava ótimo. Tem sempre o culpado. Sempre que você tem uma necessidade e que essa necessidade não é suprida, há sempre um culpado, que não precisa ser uma pessoa, pode ser até um objeto. O culpado de você não passear o carro que quebrou, é o dono da empresa que não deu o dinheiro. Tem sempre um culpado. E entre esses culpados pode ser você. Que é o que ela falou, zela a culpa. É quando você se acha o culpado de não suprir a sua própria necessidade. Assar culpado para as coisas é o resultado do quê?
Do não conhecimento.
Não.
A mente falando.
Isso é, vamos dizer assim, subir no moiado.
Não conhecimento.
Não.
Se vitimizar?
Hã?
Se vitimizar.
Não. É acreditar que você se relaciona com uma pessoa ou alguma coisa. Sabe, se eu quero alguma coisa, sinto necessidade de alguma coisa, e se aquela pessoa é o culpado de eu não ter, ter um pensamento desse é você imaginar que você está se relacionando com aquela pessoa.
Imaginar que você é real.
Imaginar que você é real, mas antes disso, imaginar que ela é real. Que aquela pessoa é real. Quando não é. A moça falou uma coisa muito interessante na aula, eu não tilei o que ela falou, mas agora nós vamos tilar. Nós todos que estamos aqui, que nós é este? Quem são esses nós que estão aqui? Por que você acredita que existem nós aqui?
Porque eu vejo várias pessoas.
Porque você vê vários corpos.
Corpos, né?
Se você estiver no cemitério, você também vai ver vários corpos, vai estar sozinha. Veja, o que eu estou querendo mostrar? Que na vida... existe relacionamento. Quem é ele? Quem é ele?
Ed? Hã? Personagem Ed.
Ele é quem?
Ed.
Ed.
Por que você sabe disso?
Porque quando eu conheci ele, ele falou pra mim que
Ah, porque ele existe no achamento?
Isso.
Será que ele é?
Ah, não sei.
Será?
Veja. Todo o relacionamento que a Chuamento guia, ele é vivido na própria mente, pela própria mente. Não há um outro com o qual você está se relacionando. Há um corpo, há uma marcha. Mas o que há dentro daquela limitação que eu falei, você vê em ti. Mas aquela pessoa não está ali. Ela está aqui. Está dentro de você. Por que isso é importante? Agora nós vamos começar a responder como fazer, vai começar a entender por que que tudo isso que nós conversou é importante.
Então por que que fala que você tem que buscar dentro de você se só o que existe é o pensamento?
Só o que existe é o pensamento. O que não é pensado, o que não é pensado, não existe para você. Foi o que eu falei para ela. O que está no inconsciente, você não tem consciência. Não existe. Hã?
Então, em nenhum momento a gente consegue ver o outro.
Não. Você não consegue ver o outro. O que você consegue é ter uma ideia do que você acha que é o outro. E é com essa ideia que você se relaciona.
Ou seja,
e não com o outro.
Tudo é ilusão.
Ou seja, tudo é criação mental.
É
ilusão. É você tratar a criação mental como realidade. A criação mental não é ilusória, ela é real. Só que ela não corresponde a uma realidade. É? E olha, deixa eu só falar uma coisa. Eu estou falando tudo, viu? Beijo na boca também. Não tem outra boca. Beijo na boca está sendo dado aqui, ó. O ato sexual está sendo feito aqui, ó. Não existe outra pessoa.
Não.
Tudo é aqui. Isso aqui existe. Existe dentro dessa ideia de propor realidade, não como real. Fora daqui, não há mais nada. Você pode cortar qualquer parte do corpo. Você continua. Se você cortar aqui, acabou.
Comigo mesmo, então.
Hã?
Eu só me relaciono comigo mesmo.
Você só se relaciona com o que a sua mente apresenta. Não com você.
Se você mesmo não der.
Hã?
E se você mesmo que ela falou, é a mente ainda.
Este você mesmo é a mente.
Joaquim, então você está querendo dizer que todas as pessoas que estão aqui são criadas mentalmente e que incluindo você é um aspecto mental falando essas coisas para mim.
Perfeito, incluindo eu foi o perfeito. Eu toco perfeito. Sim. Sabe por quê? Porque o que você está entendendo de mim é muito diferente do que eu estou falando. Então, o eu que está aí dentro, não sou eu. É um eu que você criou. E é com este eu que você criou que você está se relacionando, não com eu.
É por isso que
que na verdade a mensagem não é o que você fala, a mensagem é você.
E é por isso que eu já disse diversas vezes. Você já leu algum livro, moço?
Já.
Não, nunca. Você escreveu um livro. Porque cada vez que você lê um livro, você cria uma interpretação. Que nunca é igual a quem escreveu. Você está escrevendo um livro.
Não existe comunicação.
Existe. Dá mento para você. Quer ver uma coisa, moça? Vamos? Ó, eu estou apelando muito para a ciência hoje, só para mostrar para vocês que o que eu estou falando está aí. E isso então está aí há muitos anos. Você estudou na escolinha comunicação. O que é comunicação entre duas pessoas para a ciência? Não, uma pessoa, o emissor cria uma onda vibratória, que não são palavras, são ondas eletromagnéticas codificadas que entram pelo seu ouvido e a mente decodifica. Quem falou foi o outro? É por isso que você diz para o outro, eu tenho certeza que você falou isso, e ele não falei, porque você ouviu, ele não falou.
Até porque cada mente é única, né?
Perfeito. Cada sistema mental é programado para zelar a realidade de uma determinada forma.
E por isso que existe o chamado ruído de comunicação.
Perfeito.
Então
você ainda acredita que você fala com alguém? Os outros lhe ouvem. O que é bem diferente. Da mesma forma, ninguém fala com você. Você ouve o outro.
O que eu queria pensar é o seguinte. Não é nem uma pergunta, eu queria saber o que você acha disso. É porque, às vezes, eu tenho a sensação de que eu estou falando com a pessoa e de que eu não estou dominando nada do que eu estou falando.
Porque você tem que falar, a pessoa tem que ouvir. Agora, a pessoa não entender o que você fala, não se preocupa. Você ainda vai crescer e vai entender que ninguém entende nada. As pessoas, e neste caso eu estou falando a mente, cria uma interpretação para o que é ouvido. E nessa interpretação do que é ouvido, entra as características, as obrigações, as necessidades, as regras, as normas. Não, Gi, você já me conhece e sabe que eu não critico. Mas se você é uma pessoa gorda e se sente bem com a gordura, e o outro disser que você é gordo, você vai até receber bem. Se o outro disser que você é gordo e você não se sente bem com a sua gordura, você vai se sentir ofendido. A palavra é a mesma. Você ouviu de forma diferente. Há uma diferença entre ouvir e receber palavras. Hein? Se puder, eu ajudo. Não, isso não.
Não?
Não. Ouvido de ouvir e olhos de ver, isso está na parte do ensinamento da Bíblia, nós comentamos outro dia. Não tem isso. O que eu estou querendo mostrar tudo foi o que a moça falou. A vida é você, entre você e você. Mais nada existe na vida. E mais. Tudo da sua vida será aquilo que a sua mente decretar que for. Pô. É só isso. Na hora que você entender lixo, você vai se concentrar em se relacionar com a sua mente, não com o outro.
Você não vai ter que pedir perdão ao outro. Você vai ter que pedir perdão a você.
Apesar de pedir.
Apesar de pedir ou não. Este é o detalhe. Tudo é entre você e você. Aliás, a Madre Teresa do Calcutá falava, tudo é entre você e Deus. Tudo é entre você e você. Não tem nada a ver com ninguém. Não tem nada a ver com nada. É preciso compreender. Nós falamos de obrigações. E eu perguntei, o que vocês são obrigados a fazer nesta vida? O que você é obrigado a fazer nesta vida? O que você é obrigado a fazer nesta vida?
Eu?
É.
Quando ego?
Você!
Muita coisa. Estudar, trabalhar.
Não! Não! Não é essa a porta.
E ao banheiro?
Evoluir?
Não, você não precisa ir ao banheiro.
Você não é obrigado a fazer nada.
Hã?
Nada.
Você é obrigado a fazer. O que você aceitar que a sua mente diga que você é obrigado a fazer.
Você quer perguntar?
Entendeu? Tudo que a sua mente disser que você é obrigado a fazer e você aceitar que é, você se torna obrigado a fazer.
Mas quando a mente fala, eu estou lá para fazer na minha mente, aí eu vou discutir com a minha mente.
Eu não vou discutir com a minha mente, eu só vou dizer para ela, só vou dizer para ela o seguinte, eu não me sinto obrigado a nada. Se você se sente, faça você.
Mas quando eu tenho que em mim.
Não é a mente que vai criar a realidade, não é a mente que vai fazer as coisas acontecer, então ela que faça.
Se vira, né?
É que se vire.
E os problemas.
Conhecereis a verdade, vos libertará, pode ser aplicado a isso, eu não dar vazão que a mente está dizendo, me libertar do que a mente está me dizendo.
Qual é a verdade do universo, pô?
A verdade, o amor?
Não, qual a verdade do universo?
Não sei, ajuda aí, universitários.
A verdade do universo é Deus, o resto tudo é mentira.
Então é essa a verdade, né? A gente tem que se libertar.
Conheça a verdade, Deus é a verdade. Essa é a verdade que você precisa conhecer. E a partir daí dizer, o resto tudo não é verdade. Não, tira a palavra mentira, porque na verdade não é uma mentira. Mas é uma verdade relativa. E a verdade relativa não é verdade. É só para aquele que aceita como verdadeiro.
E o termo é isso mesmo, é se libertar, né?
Se libertar, não se sentir obrigado a fazer o que a sua mente diz que você é obrigado a fazer. Não ver culpado naquilo que acontece com você, porque você sabe que foi sua mente que fez, não você, não o outro.
A única coisa real é você.
A única coisa real é eu sou eu, amém é amém, o ego é tudo ilusão.
Então, essa ilusão ele necessita para fazer.
Para que você assuma você mesmo.
Então, que o faça, mas sem sentir nada.
Isso. É, o que nós somos, se não sentir nada, de equanimidade.
Mas que vai ter que fazer, vai fazer. Independente
dele querer ou não. É isso. Se for para fazer, vai fazer. Você me falou, por exemplo, que você é obrigado a trabalhar. Você não é. Ah, mas se eu não trabalhar, eu vou morrer de fome. E daí? Qual o problema? Quem vai morrer de fome é a mente. Você não morre nunca.
Pai, tem uma questão prática aí do dia a dia, que é o outro, olhar para o outro. Assim, que é, por exemplo, uma pessoa não quer fazer nada, vai ser um vagabundo. Vamos dizer assim, aspas, né? Perante a sociedade. Ele tem uma pressão, ele sofre uma pressão muito forte.
Ah, olha que ela falou que é muito interessante. Repete.
Quando, na prática, quando uma pessoa sai desses modos, desse modelo da sociedade, então, por exemplo, ela não quer trabalhar, não quer ser um pai, uma mãe, ou não age de acordo com o modelo de ser pai, mãe, etc., ela, na prática, ela é deixada de lado,
excluída.
Então, há uma pressão muito grande para ela voltar para esse centro, porque, na verdade, ela é uma ameaça a esse ser que está ali, né, fazendo tudo certinho.
Dois detalhes. Primeiro, a libertação da obrigação de ter que fazer
não
leva a não fazer.
É porque uma coisa ou outra para a gente, né?
Você só se liberta da obrigação de fazer. Se for para acontecer, vai acontecer. Se não for para acontecer, não vai acontecer. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, a sociedade, o outro, não existe fora de você. Então, quem está pressionando você à obrigação é você mesmo, a mente. Tá certo, você, vamos dizer que por atos, aconteceu de você se transformar num vagabundo. Seja o vagabundo mais feliz do mundo, deixando a sua mente lhe cobrar que você não devia ser vagabundo. E daí? Você quer outro detalhe importante? A necessidade. De que vocês precisam para viver?
Oxigênio, água. Alimento.
Alimento. Precisam de água para viver?
Preciso.
Quando você chegar no reino do Shell, quando você chegar lá em cima, você vai morrer, porque lá não tem água.
Ou vai ter amor, e aí?
Lá não tem água, não, mas ela diz que precisa de água.
De
não vai, não vai viver, porque lá não tem água. E aí, como é que você vai fazer? Vai morrer de sede lá em cima? Vai, porque você ainda acha que precisa da água. Você não precisa da água. Você pode tomar tanta água que você quiser. Você pode tomar tanta água que você quiser. Mas enquanto você achar que você precisa da água, você vai sofrer quando não tiver água. É o mesmo detalhe de uma roupa que eu cheguei na vitrine. Enquanto você assar que pichinja dela, você vai sofrer quando não tiver. Na hora que comprar, bota no cabide e nunca mais usa.
Mas já que é por isso que pessoas, por exemplo, sobrevivem sem nenhum alimento hoje, né? Que são os
esquece, esquece. Xexões não são regras. Esquece. Não vamos entrar nesse detalhe hoje. Existe gente que se alimenta assim de energia. Mas e cash, isso aí faz parte do próprio mente e do próprio ego. Não tem nada de sobrenatural nisso, não. O importante é você entender.
Mas é que a mente delas acredita que elas acreditam que elas não precisam de comida.
Mas elas são você.
E porque os atos fazem elas viver daquele jeito. Acabou. O importante é você compreender que você não tem necessidade de nada. E que isso não quer dizer que você não possa ter nada. Só que se você tiver, sentir necessidade ou não sentir, também não garante que você vai ter. Porque você sente necessidade de um monte de coisa que não consegue ter. E tem outras coisas que consegue. Então viva feliz com o que não consegue e para de sofrer porque não tem o que não consegue. É xaixo. E basta você aprender que você não tem necessidade. O que vier é lucro.
Você pode até desejar, mas você não precisa sofrer por aquilo.
Desejar você vai.
O que é? O que você acabou de dizer, você pode até desejar e não sofrer por não ter. O que, que é isso?
Desidentificação.
Não ser apegado ao desejo. Eu quero, mas não tem. E daí? Dane-se. Enquanto se um dia eu tiver, ótimo. Se eu não conseguir nunca, melhor ainda. Isso é o desapego ao desejo. Que o que Buda ensina como caminho.
Quanto é roupa para cá? Essas coisas de afeto, companhia, essas coisas é mais difícil, né?
Sim, por quê? Porque é característica da sua mente. Tem gente que fica doido para ficar sozinho.
E aí não consegue ter sempre gente boa. Você imaginou? Quando você sente necessidade de ter alguém, a pessoa que você quer não está. E quando você quer ficar sozinho, ninguém lhe desse paz? Nunca reparou isso? Mas tudo isso é zelado, é guiado, como eu disse para ele, com a justa medida do que você precisa. Ao invés de você agradecer o não ter ninguém, você sofre porque queria ter alguém.
É por isso que é tão difícil a gente se relacionar, porque hoje em dia o relacionamento é uma coisa difícil.
Não, a dificuldade de relacionamento é outra. A dificuldade de você se relacionar com o outro é porque a sua mente cobra que o outro seja o que ela quer que seja. E aí ela faz o outro não ser o que ela quer que seja, e aí diz, sofre, burro. Você vai lá e sofre. Por quê? Porque eu queria que ele fosse assim, e ele não é, ele não me ama. Sabe qual é o nome disso, né? Sabe qual é a característica disso, né? Vitimização. Se tornar a vítima. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Essa é a prática. É para isso que existem essas coisas. E é este o trabalho que precisa fazer. Sabe, vocês falaram de água, mas tem uma coisa que todo mundo fala logo quando eu digo, você precisa do que para viver? Oxigênio. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem você, nem o corpo precisa. Sabe por que você... Até porque você não respira. Sabia que você não respira?
Não.
Não. Agora você prestou atenção, mas você passa o dia inteiro e nem sabe o que está respirando. Quem respirou foi você? Ela criou a ideia de respirar. Que não há ar. Se tudo é fluido cósmico universal, isso é fluido cósmico universal e o ar é fluido cósmico universal. Por que você não respira baixo? Não estou dizendo para você tapar o nariz e parar de respirar. Eu estou dizendo para você parar com a ideia de que é necessário respirar. Porque se você achar necessário respirar, quando você sair deste mundo onde não há respiração, você não vai saber viver. E vai chover lá. Vocês já não ouviram falar que o espírito precisa de um tempo no mundo espiritual para parar de comer, porque ele, e quando ainda precisa de alimento, e aí faz um bom alimento, porque é igualzinho você, você sair agora, alguém vai precisar pasmar um alimento porque você acha que precisa comer. Não é não comer, é você não achar que é obrigado a comer, que precisa manter o corpo. Você quer ver uma história interessante? Uma vez eu estava falando num lugar e a moça falou desses legume, verdura novo aí. Como é o nome? Orgânico. Que eles são mais saudáveis. E que a gente tem que comer legume, verdura orgânico. Eu tirei, Deus é um filho da puta. Não é? Porque se você precisa de legume orgânico, e se ele é mais caro que o outro, e o pobre não tem dinheiro para comprar ele, Deus é um safado. Porque não deu ao pobre a condição para comprar. Veja a que ponto chega você acreditar na obrigação e necessidade zelada pela mente. Se ataca a Deus. Ainda diz que quer elevação espiritual. E mais, ainda diz que comer só legume e verdura é mais, faz você ser mais evoluído.
É mais caro.
estão começando a entender a mente? O dia a dia da vida de vocês? É isso que vocês precisam se conscientizar para começar a trabalhar verdadeiramente em benefício de vocês. Eu vou dizer uma coisa. O que o ser humano mais quer na vida? Vocês sabem dizer?
Bens materiais.
Não. O ser humano não quer bem material. Você quer um carro para quê? Para passear, para conforto. Para quê? Para ser mais feliz. Você quer uma família organizada para quê? Para ser mais feliz.
Para ganhar.
Ganhar, mas ganhar felicidade. Você quer uma roupa mais bonita para os outros elogiar, para você ser mais feliz. Então, no fundo, no fundo, no fundo, o que todo mundo quer é ser feliz.
Consegue.
Por quê?
Porque está sempre infeliz.
Mas por que, que ninguém consegue ser feliz?
Porque está buscando
algo. Está fora,
está
fazendo. Ouçam bem o que eu estou falando. Por que ninguém consegue ser feliz?
Porque está sempre querendo mais.
Não.
Porque a gente busca em coisas externas.
Não.
Porque se ninguém se
engane, não. Porque não consegue romper com aquilo que lhe faz sofrer.
Um exemplo, por favor. Tem como dar um exemplo?
Tem como dar um exemplo. E o exemplo que eu falei do metido lá na Diquinho. Você acha ele lindo, maravilhoso, mas não tem dinheiro para comprar. Aí você devia dizer assim, olha, não tem jeito, eu não tenho dinheiro para comprar, aquele metido que te dane. Mas ao invés disso, você sai buscando milhares de formas para comprar aquilo, nunca compra e sofre o tempo inteiro.
Então,
você
não vai apegar.
Romper com aquilo que lhe faz chover. Romper com as obrigações que fazem você chover, porque você não consegue fazer. Romper com as necessidades, porque você não consegue tudo o que você quer. Romper com as suas normas e regras, que você não consegue seguir. Romper com a sua característica mental de sofrimento, de ganância, disso, daquilo outro. Você precisa identificar o que lhe faz chover e romper com aquilo que lhe faz chover. Um exemplo bem grande é a mãe com o filho. Não há nenhum filho no mundo que faça tudo que a mãe quer que ele faça. Então, toda mãe, quando assume para si o papel de dono do filho, ou seja, de dizer o que o filho tem que fazer, assume que vai sofrer. E sabe que aquilo vai fazer ela sofrer. E ela não tem coragem de romper com aquilo que vai lhe fazer sofrer. Dizer, olha, eu vou orientar. Se ele quiser fazer, ele que faça. Quando me falam de orientar filho, eu digo sempre o seguinte: mãe tem todo o direito de falar. Só não tem o direito de exigir que o filho faça o que ela quer. E aí, com essa obrigação que é, ela zela para o filho, que ela não tem coragem de romper em nome daquilo que ela quer, a felicidade. Quando nós fala em você conhecer essa zelação da realidade, quando nós fala em você conhecer o que a vida lhe apresenta, é para você entender o que lhe faz chover. E quando nós fala em você se libertar dessa realidade, fala exatamente neste rompimento com tudo que lhe faz chover.
Nada vai mudar externamente. Por isso que o senhor diz que não fala em atos.
íntimo. Nada vai mudar, ela vai continuar falando com o filho, só vai romper com a causa do sofrimento. Qual é a causa do sofrimento? O aquiar para o filho é o bigachão de que ele vai fazer o que ela acha que ele tem que fazer. Só isso. Eu vou dizer, meu filho, olha, se você usar tóxico, você vai se viciar, você vai cair nisso, vai cair naquilo, tá certo? Tá. Se quiser, vai lá agora e hoje. O problema não é mais meu, eu já fiz a minha parte. É, sabe, de, antigamente as mães pediam a filha, né? Aí dizia assim, tem que chegar em casa às 10. Aí elas iam para a cama às 8 para chegar em casa às 10. Adiantava. Aí aparecia a filha grávida. Ai, meu Deus do céu, você não ouviu. Essa é a grande ciência. Porque se a elevação espiritual é você atingir essa felicidade, ela só começa quando você é capaz de romper com tudo aquilo que lhe faz sofrer. Tem uma frase, moço, que eu já disse há muito tempo, que vai todo mundo ir de novo. Todo mundo ir. Mas eu digo assim, ó, para ser feliz é preciso ser feliz. Parece simples, banal. Mas é a condição básica para você ser feliz é você optar pela felicidade. Agora, se você vive preso a todas essas artimanhas que a mente cria, que você sabe que zela sofrimento, você não merece ser feliz. E aí se esqueça da vida, do outro, de Deus. Deus é injusto. Olha a pobre da quietinha. A coisa é muito mais simples do que vocês imaginam. É entender o funcionamento da mente. É compreender toda essa quiação mental. É ver essa quiação mental agindo esta você. E saber que você tem a oportunidade de não se deixar levar por aquilo. O processo, cada um faz o seu. Cada um diz o seu. Ah, eu vou dizer isso para a mente. Ah, tinha uma moça que dizia assim, Joaquim, eu ouvi você falar assim, cala a boca, mente. E eu comecei a botar em parte que deu certo. Ótimo, faça. Esse é o caminho. Um moço uma vez também disse, ah, Joaquim, você só mostra o caminho, você não caminha com a gente. Eu disse, eu não posso, porque a caminhada é particular. Eu posso lhe mostrar o que fazer. Agora, cada um de vocês vai trabalhar no seu relacionamento com a sua mente de uma forma. Dia não quero, não acredito, eu prefiro a felicidade. Sei lá, existem milhares de coisas. Agora, o importante é você saber que se você se deixar levar para o lixo, que não é você, o resultado vai ser esse. Não está certo nem errado. Isso é o que você plantou, isso é o que você vai colher. Ninguém pode plantar uma coisa e colher outra. Você não pode plantar dentro de você a obrigação de fazer nada, porque você não consegue fazer o que quer, sem esperar que algum dia não vá conseguir e com isso vai sofrer. Isso chama-se infantilidade. A criança que brinca com as coisas, que não sabe que aquilo pode machucar ela. E vocês são infantis, no tato com a vida. Não é assim? Pergunta, por favor. Estou falando muito.
Você disse que a gente é infantil.
Hã?
Você disse que a gente é infantil.
Sim.
Você ensina tudo isso pra gente. Mas a mãe é, mas você concorda que a gente absorve alguma coisa ou a gente não absorve nada?
Vocês absorvem muito. Muito mais do que as mães imaginam.
Joaquim, então,
desapegue de tudo que te faz sofrer. Viva a vida com tranquilidade e alegria. E o resto manda pra puta que pariu.
É um bom lugar. O resumo de tudo isso, moço. O resumo de tudo isso é o seguinte. Vá viver sua vida. E a cada vez que a sua mente criar uma ideia de perda de paz, felicidade ou harmonia, diga, não é isso que eu quero para mim. Aí você vai ser feliz sempre. Cada vez que ela zular para ela, que ela tem que tratar bem a pessoa, eu tô fazendo isso só para lhe responder, e achar que é obrigada a tratar bem, ela vai chover. Cada vez que ela entender que não adianta ela prometer que vai tratar bem, porque chega na hora e está aterrada, e começar a lidar com isso sem se preocupar, ou seja, sem se sentir obrigada a fazer, ela vai estar em paz. E vai continuar falando a mesma coisa que falava antes. Isso no mundo.
A gente pode entender assim que doenças ou estados, na verdade estados, né, como a depressão, síndromes do pânico, tantas coisas que tanta gente vive, eu já vivi, são estados de profunda confusão mental em que a gente está dominado por um excesso de pensamento e a gente não consegue sair, porque hoje isso é muito medicalizado, né? E como é que a gente sai, né, dessas armadilhas da mente, muitas vezes em estados mais críticos, né? Que a gente se perde tanto. Às vezes eu tinha a sensação que eu estava perdida num labirinto e o labirinto era a minha própria mente. E era a sensação mais difícil que tinha era sair desse labirinto que era a minha própria mente. Era mais fácil que se fosse, sei lá... foi uma das coisas mais difíceis que eu já passei.
Tá certo. Uma boa pergunta e eu vou... Com isso nós vamos falar numa outra coisa. Você disse que você estava perdida num labirinto na mente.
É.
Isso lhe fazia sofrer?
Muito.
Não.
Não?
Não.
Por quê?
Não. O que lhe fazia sofrer é não gostar de estar perdida no labirinto da mente. Então, a única coisa que você pode fazer é dizer, eu não gostaria de estar perdida no labirinto da mente, mas eu estou, então vou ficar perdida no labirinto da mente em paz. Veja, ainda há a ideia de mudar o que está acontecendo. E o que nós está conversando, o que nós está ensinando, não tem nada a ver em mudar o que está acontecendo. Porque você não tem condição de mudar. O que você tem é que aprender a viver com o que está acontecendo sem perder sua paz. Você falou síndrome do pânico. Nós fizemos uma conversa sobre inteligência emocional, e é exatamente o que nós estamos conversando hoje também, e que eu disse que você precisa aprender a lidar com as emoções separando o que você quer viver do que você não quer. E diz uma coisa. Se você acha que você pode resolver alguma coisa, vá lá e resolva. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, entenda que você não pode resolver. E aí vive em paz com o que tem. Aí eles lançaram a ideia da síndrome do pânico. Eu disse, a síndrome do pânico lhe faz passar mal, lhe faz mal, lhe faz chover? Sim, não. O que lhe faz chover é que as pessoas que têm síndrome do pânico não conseguem sair, não conseguem ter uma vida normal, não conseguem passear, não conseguem se divertir. Porque se síndrome do pânico é você ficar trancada dentro de casa, tem muita gente que adora ficar trancada dentro de casa.
É o medo, né?
Mas o medo surge porque você quer sair. Se você souber que não vai sair, não vem medo. Então aí é que eu disse, cure-se da síndrome de pânico. Eu não consigo. Então aprenda a viver em casa com síndrome do pânico sem sofrer. É só isso, não tem outra saída. Sabe por quê? Porque quem criou a síndrome do pânico? E quem vai acabar com a síndrome do pânico? Quando? Não.
Quando
for a justa medida do que você precisa para sua prova. Nem um segundo antes, nem um depois. A síndrome do pânico é sua prova. Para ver se mesmo estando num processo considerado pela mente da nojo, se está em paz ou não. O problema é que vocês querem resolver a vida. E ninguém resolve vida. O que você precisa é aprender a viver com a vida. A vida que lhe é apresentada pela mente. A coisa é mais simples. Agora verifique, bem e mal. Xixi no meio do pânico não é tratada como mal e o bem é você não ter. E aí você... Tudo processo, você vai entrando, vai afundando, vai chovendo.
É verdade, isso, porque a gente é colocado, né? Foucault falava muito isso da estigmatização da loucura, da gente considerar que os loucos eles é alguma coisa mal, né? E o jeito certo de viver é você ser deste modelo, que é inalcançável também. Porque ninguém é desse modelo.
Obrigação, necessidade. É só isso. Se vocês entenderem que vocês são um barco, sabe? Que anda chopado pela mente, sem ninguém no leme, que o único que pode assumir é você, você só vai para onde ela quiser que você vá. E ela nunca vai querer que você vá para a paz. Porque ela não foi criada para isso.
Ela foi programada.
Ela foi. Não, ela não foi programada para fazer você sofrer. Ela foi programada para lhe apresentar sofrimento. E você, como uma pessoa que sabe que você está em prova, responder: eu não quero esse sofrimento.
Gente,
você
fala. Parece tudo tão simples, né,
Jesus? Desculpa, é simples. Quem complica é a mente. E aí vocês, por achar que vocês estão pensando aquilo, se complicam. Porque ela vai criar uma série de razões. A moça aqui já criou uma razão. Aí você vai se sentir desobrigado a trabalhar, ou você vai virar um mendigo, vai virar um palha da sociedade, a sociedade vai... Tudo inchamento, trabalhando. Contando historinha da calocinha, que você não sabe se vai acontecer ou não. E você acredita. Por quê? Porque você acredita que você está fechando. Ficou caro isso? Então, qual é o primeiro passo a ser feito? Ficou muito caro, agora eu quero que vocês me digam. Qual é o primeiro passo?
Viver em paz com qualquer situação.
Não.
Largar mão dos pensamentos sofridores.
Não.
Só querer o que está acontecendo, desejar.
Não.
É dizer para a mente, é você que está dizendo.
Não. Tem uma coisa que você tem que fazer antes de tudo isso. E que vocês não fazem. Obviamente. Vocês querem se libertar da mente, mas vocês não vivem ouvindo a mente. Eu acabei de dizer, ela sai que anda, estolinha, você embarca e vai. Por quê? Porque você não ouviu o que ela falou. Se eu ouvisse o que ela falou, vocês diziam, peraí, eu não sei se
não me sentir obrigado a trabalhar, quer dizer que eu vou parar de trabalhar. Mas a mente já saiu andando e ela foi junto e não falou para ouvir. É este ouvir lamento, é o viziai que o Cristo ensinou. Viziar você. Sabe, começar, e isso as culturas oriental também fala muito, a se voltar mais para dentro. Mas não é mais para dentro, para a barriga, para o colachão, para o pulmão, não. Para cá. Começar a ouvir. E mais do que ouvir, o quanto disso vai me fazer sofrer. Sabe, se eu me apegar nessa ideia, será que no final isso vai acabar bem para mim? Esse é o primeiro passo, tornar-se introspectivo, não parar de falar, mas tornar-se introspectivo no sentido de você ouvir você. Ouvir, aí sim, com ouvidos de ouvir. Ouvir além do que é dito. Sabe, o que a mente está querendo com isso? O que a mente está querendo quando diz que aquela pessoa não limpou a casa só porque era eu que ia lá? Ela está querendo me fazer de vítima? Tá. Tá, ela está me querendo me fazer de vítima. E se ela está querendo me fazer de vítima, isso serve para mim? Ser vítima é bom para mim? Vai me trazer paz, vai me trazer felicidade? Não, então eu não quero. Não aceito essa ideia. Sabe, essa virada para dentro que todos os mestres ensinaram. Você começar a se conhecer de verdade. Conhece-te a ti mesmo. Isso é muito importante, porque se você, como o moço disse, sair por aí e viver, quem vai sair por aí e viver é a mente, moço. Não é você. Ela que vai criar toda a situação e ela vai zelar a obrigação de você ser feliz e você vai se pender aí achando que você está sendo feliz, no momento ela vai quebrar essa felicidade e aí você vai sofrer. É começar a ouvir lamento, começar a se conhecer por dentro. É isso que precisa ser feito. É este o trabalho que você precisa fazer em você. Parar de vir lá para fora, de só observar os outros, de só observar o que acontece, de só observar o mundo, e começar a observar você. Como você, e este você é a mente, desenha o mundo para você.
E esse observar que você fala o quê?
Ouvir a mente, conhecer o que ela está falando. Qual é a cor da sua calça, moço?
Verde.
Se eu chamar outra pessoa, vai dizer que você é azul, hein? Você já tem um problema, porque você acreditou que é verde. Você não ouviu a sua mente dizer que é verde. Você falou que ela é verde e acha que você pensou, que você descobriu. Tudo isso é um processo mental. Porque quem nunca ouviu falar que essa cor é verde não vai saber qual é a cor da sua calça. Virar para dentro é ver o que ela está criando. Sabe? Eu estou na estrada correndo, sei lá, tem perigo. Será que tem? Não sei. Não vai adiantar. Se tiver que bater, vai bater. Se tiver que morrer, vai morrer. Eu não vou ficar aqui preso a ideia de que há perigos na frente. Porque isso não me interessa. Só vai me levar até onde eu tiver que ir com ou sem sofrimento. Baixou?
Em nenhuma hipótese esse exercício diário.
Vale.
Você está falando numa velocidade. Um exemplo.
Você
vai na rua, vem bolsa tua, puxa a tua bolsa. Tem que pensar bastante, né? O cara roubou a minha bolsa.
Não estou falando graças a Deus, leva a bolsa, não. O cara roubou minha bolsa. O cara roubou minha bolsa. Amento com mexe. E agora?
Mas nessa velocidade não. É bem maior. Filha da puta. Tu roubou minha bolsa. Polícia, ladrão.
Você é daqui.
Eu tô aqui.
Cheia na boca. Na boca você não controla. Saiu. Aí amento com mexe. Roubaram minha bolsa. E agora? Eu tô sem dinheiro. Levaram o meu telefoninho. E eu estou sem a chave de casa. E como é que eu vou fazer? Fala. Primeiro detalhe. Todo este fechamento faz o ladrão vir dizer desculpa e devolver a sua bolsa? Não vai. Então não vai resolver nada para a sua bolsa. Se preocupar, vai resolver? Não. Então vou fazer o seguinte. Ó, ele levou, acabou. Agora eu vou começar a trabalhar para comprar tudo de novo. A casa, eu chamo alguém para arrombar a porta. O dinheiro, eu trabalho para ganhar outro.
Perfeito.
E aí você vai eliminando, rompendo com as causas do sofrimento.
Você chega em casa todo sujo de batom.
Tu
vai dizer para a mulher: mulher, me desculpa, eu briguei com um palhaço.
E ela
não vai ficar.
Não sei.
Não sei. Agora, ela por dentro, ela por fora pode bater em você, pode mandar você embora de casa, pode fazer tudo, por fora. Isso aí acontece, é ato. Agora, por dentro, ela tem que dizer, eu ficar com raiva dele, interna, ela, não a mento. A mento vai ficar com raiva. Agora, eu viver a raiva que a mento tem, vai tirar a marca de batom? Vai fazer ele não ter vivido o que ele viveu? Não. Então eu lamento que fique com raiva e eu não vou ter raiva. Qual a pergunta aí?
Desse jeito aí
não separa. Aí falou, você perguntou, não vai separar?
Não, eu falei, não vai separar.
Não sei. Porque separação é ato, não adianta, não é você que faz. Quantas mulheres aguentam isso e quantas separam por muito menos. Então não existe regra para isso.
Eu estou falando separar copos.
Separar copos.
Não, mas eu não estou dizendo isso.
Estou
dizendo que quando você aceita uma coisa, né, que trabalha na mente, aceita, você não separa copos.
Não, necessariamente. Outra vai dizer assim, olha, muito bem, muito bom, eu não tenho raiva de você, mas por favor, a porta da rua é chevetinha da casa. Pronto, acabou. Tudo em paz, tudo em harmonia. E vai ter o mesmo final que teria se ela gritasse, brigasse, se desesperasse. Gente.
Eu deixo dois exemplos. Em relação à água, é a velocidade. Todos que
vêm
a mente começa a lançar essas
ilusões. Tá certo, essa velocidade que você faz.
Então você dá um paralisa aí.
Essa velocidade que você faz, você não vai cortar. Porque isso é o que a mente tem que botar para fora. Mas quando a mente começa a falar com você.
E nisso aí que eu queria colocar, nesse momento, tudo.
É quando a mente começa a conversar com você. Quando ela começa, sabe, você sabe muito bem, todos vocês sabem, quando você fala, você não está fechando. Você não consegue ouvir o fechamento. As palavras saem.
Aí matei olha que o pensamento fala. E eu disse, ouvir o pensamento. É o não que você fala. Você... É o momento da meditação que ela falou ali. A meditação não é ficar... mas é ouvir o pensamento e pensar o pensamento. Pensar no sentido. Isso é bom para mim ou não?
Esse caminho que você propõe, ele tem como foco o livre-arbítrio sentimental, certo? Enquanto carnal. Esse livre-arbítrio nosso, que Deus já sabe qual vai ser a nossa opção, ele tem um condão de alterar um caminho também já programado ou não?
Não. Não. Vamos botar um exemplo. Digamos que está programado para você ser assaltado. Você vai ser assaltado.
Não é isso.
Pera aí. Agora, o trabalho que você vai fazendo em você vai levar você a mente a zelar um estado emocional de acordo com o que você já fez. Então, se você já conseguiu, vamos dizer, evoluir um pouco, você vai dizer, eu fui assaltado, fui, daí. Agora, se você não fez, você vai dizer, meu Deus, eu fui assaltado, e agora? O assalto vai acontecer.
Aconteceu o assalto. Eu optei sentimentalmente a ficar tranquilo. Dentro da programação...
Você não opta para ficar tranquilo no assalto. Você opta para ficar tranquilo quando a mente tira a sua tranquilidade. E a tranquilidade da mente não é tirada por causa do assalto, mas por causa das consequências.
Anteriores, de um ato anterior, sentimento anterior.
Não, consequência, é o que eu acabei de falar. E agora, o que eu vou fazer? Estou sem a chave de casa, estou sem dinheiro. Consequência do assalto.
Para cada acontecimento, a gente pode optar entre amar egoisticamente ou universalmente, certo?
Perfeito.
Pronto. Teve um certo acontecimento. Se eu optar por amar, na medida do possível, dentro da minha capacidade, universalmente, dentro da minha
programação... Poxa, sabe, aí o problema é que nós já estamos trabalhando com coisa que não sabe. Amar universalmente. Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amar, muito menos amar universalmente. Então eu entendo o seguinte, o que você precisa fazer é não entrar naquilo que a sua mente está criando. Ponto. Esquece o ego. Esquece amar universalmente, amar egoisticamente, que são coisas que vocês não conhecem. Você quer um grande exemplo? Você. Eu já pedi licença antes, não preciso pedir de novo. Este me mandou uma pergunta. Joaquim, eu queria sua ajuda. Muitos amigos meus estão me cobrando porque eu teria condição de estar num cargo maior e eu estou abrindo mão do cargo porque eu não quero as coisas material. Eu te achei um idiota. Por quê? Porque a mente criou a ideia de que se ele não aceitar o cargo, ele vai ser melhor. Isso é egoísmo. Você ainda está buscando para você. Então, por isso é que eu estou lhe dizendo. Esquece o amar egoíta, porque a mente não diz que é egoíta, e você, por ações, acha que não é, quando é. Apenas entenda isso. Tudo que a mente que há, que pode lhe roubar a paz, não deixe ela lhe roubar a sua paz. Isso aí.
Ou seja, deixa a vida fluir sem se cobrar demais.
Sem se cobrar de ninguém, sem cobrar de nada. Aceita a vida que lhe aparece.
E nem ficar se questionando demais, nem se martirizando demais.
Perfeito.
Essa concepção, acho que bem vinculada ao espiritismo, de que a gente vai passar por uma situação porque a gente, de repente, tem alguma coisa para aprender em relação àquilo. Mas você está falando que independente se tem que aprender ou não, a pessoa vai passar.
Não, não foi isso que eu falei. Eu falei que você vai receber a justa medida que você precisa. Então você tem que passar.
Mas se você já aprendeu uma coisa, você pode evitar de passar por determinadas
coisas. O problema é o seguinte. O problema é o seguinte. Sei lá que aprendeu? Ou a sua mente está dizendo que você aprendeu?
Qual foi a pergunta? Desculpa.
Eu posso lhe garantir que se você está passando, é porque a justa medida você não passou antes, não. Você só está achando que passou. Compreendeu? O problema é o seguinte, não se questiona a vida. Se vive a vida. Se ela pichijo, se não ela pichijo, se você já passou, se você não passou, isso não interessa. E você nunca vai conseguir saber. Agora, posso lhe garantir que se você está passando, você precisa e merece passar. E merece sem castigo, sem denegrir ninguém. Merece como um merecimento.
Então, você sabe se aprendeu, você não sabe se aprendeu ou não, né, pai?
Sim. Nunca sabe lá.
Até porque se... Que
quem falou lá. 11?
Ô, oh, pai! Não. Se a gente quiser saber, a gente está querendo ganhar de qualquer forma.
Não, não é só isso. Se você quiser saber, quem vai lhe dizer?
Amém.
Pode ter certeza que é outra pobre, e não uma sabedoria.
Estou ferrado. Mas essa coisa da aprendizagem consola a gente, né?
Calo que consola. Ô... Oh. Eu aprendi, que maravilha. Aí vem a vida da outra porrada checar. Acreditou na mente, vai tomar porrada.
Até porque eu acho que esse conceito de o que é aprender, né? Talvez a gente, não, a gente tem que ter consciência. Eu tenho uma frase que eu gosto muito do livro que eu li, né? Eu aproprio ela para mim, claro, você tem entendido, né? Que é o grande Santo Pereira, que o personagem principal sempre fala que ele não sabe nada, mas ele desconfia de muita coisa. Então, acho essa coisa assim, eu não sei nada, eu não tenho mais essa pretensão de ter alguma certeza, sabe?
Deixa eu lhe fazer uma pergunta, qual a diferença entre saber e conhecer?
Saber é conseguir colocar o conhecimento
na verdade? Hã?
Saber exige colocar o conhecimento
na verdade? Não, qual a diferença entre saber e conhecer?
Conhecer é quando você experimenta.
Conhecer é ter uma informação. Saber é ter certeza que a informação está certa. Então conheça tudo, mas não saiba nada. Não sei. Ah, disseram que se eu puser a mão no fogo, eu vou queimar. Agora tem gulu que deita na X e não queima. E daí?
E a gente parece que precisa ficar criando certeza, falsa certeza o tempo todo, né?
Claro que você precisa criar certeza.
É científico.
Não é isso? Você não precisa criar certeza?
A mente. Não.
A mente que xinga. Pra quê?
Pra dar sentido. Pra gerar sofrimento.
Pra quê?
Pra controlar.
Pra zelar obrigações e necessidades para que depois ela não realize e lhe faça sofrer.
E os despachos? Pra quem manda fazer o despacho?
Hã?
Deu um banho de pipoca.
Senta, come a pipoca, fuma o cacimbo e bebe a caçaça.
E come o frango.
E acende a vela.
É, se quiser, acende a vela também para poder acender o saludo. É, eu adoro, como ela disse, o espírito influencia. A mente arruma com o palo e tudo quanto é canto, até no mundo espiritual. E no livro do Espírito está escrito bem claro: o obsessor é mandado por Deus para quem pichiza e merece a obsessão. O obsessor é mandado por Deus.
O cara diz isso aí que vai.
Não, Deus não é bem chacana. Deus é um pai que bota o filho de castigo para poder estudar, porque sabe que ele pichinja aprender aquilo para mais na frente ter uma vida melhor. É só por isso que ele faz. Porque enquanto você achar que é o rei do mundo,
você não vai conseguir viver com a comunidade universal.
Mas para nesse sentido.
Sabe, sabe, sabe por quê? Não tem. Você não consegue ver os extraterrestres, não consegue saber que estão convivendo com um. Porque vocês acham que vocês sabem tudo do universo. Eles vão vir aqui para quê? Para vocês ensinar ele? Porque isso você vai querer fazer. A ciência diz claramente, no tal planeta não tem vida, porque não tem oxigênio. Aqui mesmo na Terra tem vida que não precisa do oxigênio. Por que lá não pode ter? Ah, porque eu nunca vi. Quantas coisas existem aqui que você já viu e não está vendo agora? Entre eu e você aqui, existe uma coisa que já disseram hoje aqui, que você não pode viver sem, e que você não está vendo e está aqui. Hã? Água. Não tem a... Como é que é o nome? Umidade do ar. Tem água no ar. Você está vendo a água no ar? Ah, então você atingiu uma outra coisa que eu também costumo dizer sempre. Da sua declaração de incapacidade para compreender a vida, nasce a sua capacidade para viver ela. Que enquanto você compreender a vida, você não sabe viver.
Mas existe algum estudo desses místicos que ajuda a entender como funciona o universo, essas coisas? Energias no universo, magia, existe algum estudo que ajude?
O Mocho falou uma coisa muito interessante. Existe algum estudo de místicos que ajuda a gente a entender o universo, a entender a energia? Mocho, se o universo for feito de cocô, ou se o universo for feito de qualquer outra coisa, qual a diferença que isso faz para você? Me diga, em que isso vai lhe ajudar a você se separar das suas causas de sofrimento?
É, para explicar melhor, já que você está me perguntando, eu encontro na astrologia uma forma de autoconhecimento.
Ah, você encontra na astrologia uma forma de autoconhecimento.
Que me ajuda a sair minhas fraquezas, fortalezas.
Tá certo. E isso quer dizer que você não sofre na vida.
Sofro menos. Me ajuda a ser mais feliz.
Sofre. Isso quer dizer que a astrologia não ajuda. Que astrologia, Mocho?
É o estudo dos astros.
O que é astrologia?
Um pensamento.
Uma ideia. Você acha que a sua mente vai lhe ajudar? Mocho, tem uma pergunta. Este é o seu número, parece evangélico. Eu cito sempre. Uma pergunta do livro dos Espíritos que você precisa entender. Pergunta 115. Pode o homem conhecer Deus? E o Espírito da Verdade diz: não! Falta-lhe o sentido para isso. Quando eu falo em Deus, eu não estou falando no Deus. Estou falando no universo, no todo universal. Só que o Espírito da Verdade não fala por aí. Ele diz o seguinte: a partir disso, pare de montar sistemas de mirabolantes para explicar as coisas do universo. Se você persiste nisso, você cai num labirinto do qual não vai sair. E ao não sair, você não consegue fazer o que veio para fazer. Você não veio para criar a astrologia, ou para ensinar a astrologia, ou para aprender a astrologia. Você veio para ser feliz. E isso você não faz porque você está preocupado com a astrologia.
Mas ele não pode ser feliz estudando astrologia?
Não, aí é prazer.
Sem acreditar na verdade.
Por quê? Porque não existe uma astrologia. O que existe é um sistema do pensamento que diz que existe astrologia. Sabe de uma coisa? Astrologia é algo humano, material. Não foi criado pelo Espírito. Não foi criado por Deus. É sistema da mente. Por quê? Porque é uma compreensão racional. Tudo que ele estuda na astrologia é a razão que está criando. E tem mais, ele estuda, ela estuda, cada um vai ter uma compreensão diferente. Qual é a astrologia certa, a dele ou a dela? É isso que vocês precisam falar para fechar. Sabe, tudo que lhe é consciente, ou seja, tudo que você sabe, foi a mente que criou. Porque se a mente não criar, você não sabe. E tudo que a mente que faz, não existe no mundo real. Só existe naquela proposição de vida. E olha, eu estou falando isso não da astrologia dele. Eu estou falando isso café, vela, peto velho, de meditação, tudo!
O Pai Joaquim, então o senhor está querendo dizer que tudo aquilo que, direto ou indiretamente, você utiliza para como uma escravidão, digamos assim,
tudo aquilo que a mente cria para lhe escravizar
te tira do rumo que é
lhe tira do rumo.
Distração.
Essa mesma pergunta ele termina assim: ao invés de você ficar buscando algo que não vai ter capacidade para compreender, e que além do mais, se você compreendesse, não ia ter nenhum benefício para você, só ia lhe fazer mais orgulhoso e vaidoso do que sabe. Estude suas imperfeições. Estudar a sua imperfeição é ganhar o jogo. E qual é a sua imperfeição? Qual é a sua imperfeição?
Eu estou consciente dela. Mas que...
Qual é?
Não, para falar em público eu não me senti.
Não é a sua, é de todos. Qual é a imperfeição do ser humano?
Achar que eu sinto do
mundo. Sofrer! No universo não existe sofrimento. Só aqui. A maior imperfeição do ser que se liga a uma mente humana é sofrer. Porque quem sofre nega a Deus. É só isso. Sofrer é negar a Deus. Porque quem está em Deus, com Deus e por Deus, não sofre. Quem tem Deus contigo vai precisar do que mais? Esse é que é o problema. Todas essas coisas, e desculpa, não estou falando só da astrologia, eu estou falando de todos esses processos místicos que foram criados pelo sistema humano para prender vocês a algo que não tem importância. Não deixa você lutar contra a sua imperfeição, contra o seu sofrimento.
É só muleta, né?
Não é muleta, é para lhe enganar, para lhe enrolar e para lhe manter escravo. Escravo daquilo, achando que chave, quando nada chave.
E como a gente faz isso, né? Aqui na Terra, a gente faz isso o tempo todo, com tudo.
Volto a repetir, não estou falando só, estou falando de tudo.
Tudo,
inclusive todos os ensinamentos que vocês conhecem.
Inclusive
Joaquim. Se pegar a mim, vai tomar uma rasteira.
Isso, na verdade, né, Joaquim? Tudo eu falava isso, né? Na verdade, para até as pessoas se libertarem dele no final.
Sim.
Eu quero que vocês se libertem de mim, porque nada disso que eu estou falando é verdade.
Eu digo isso toda vez. Não acreditem em eu. Então, moço, não tem. O Cristo diz assim: o pachalim tem seus ninhos, a aposa tem suas tocas. O cheiro humano não tem onde encostar a cabeça. É trabalho o tempo inteiro, não importa o que seja.
Mas em qual caminho, então? Vou trabalhar em qual caminho? Se o estudo não existe?
No trabalho, você vai trabalhar no sentido de se ouvir e renegar tudo aquilo que pode lhe trazer sofrimento. Porque na hora que você renega o sofrimento, você dá uma comprovação: eu estou com Deus. Sabe, teve uma época que eu dizia assim: elevação espiritual é tomar Deus na veia. É tomar Deus na veia o tempo inteiro. Porque é isso. Cada vez que você vive o material, ou seja, que a mente guia, você se afasta de Deus. Não tem onde descansar. O trabalho é este o tempo inteiro. Porque é o único trabalho que lhe faz viver a felicidade, que é o que nós, conversando aqui, diz que os mestres ensinam, que é ser elevado. Você quer ver uma coisa? Eu vou dizer uma coisa para você que vai socar muita gente.
Mas
eu nunca vi um espírito liberto da humanidade rejar.
Não.
Ó, a mente humana.
É, já deu um sentido.
Rezar é sinônimo de pedir.
Agradecer também.
Agradecer. Entrar. Eu tô falando rejar. Comunhão sentimental.
Entrar em contato.
Não com palavras. Eu nunca vi o espírito rejar. Antes de falar para rejar, ele vai trabalhar. Que ele pode produzir muito mais, ajudar muito mais os outros do que ficar rejando. E vocês acham que tem que rezar todo dia. E que rezar todo dia é uma prova de elevação espiritual. E aí tem uma palestra também que nós fez há pouco tempo, que Cristo diz assim: nem todos que disserem Senhor, Senhor, eu vou falar por eles. Sabe, não existe. Espírito liberto da humanidade vive numa coisa que para vocês é um vácuo. Não há nada. Não há dia nem noite, não há tempo, não há chuva nem sol. Não há nada.
Acho que você já deve ter falado isso, realmente tem.
Só um momento. Só mais uma coisa, moço. Se vive liberto de sol e lua, que astros eu vou me basear para fazer astrologia? Os astros são humanos. Astro é matéria.
São egrégoras, então, né?
São matéria. A sua mente guia.
Queria,
não existe no universo. Sabe qual o tamanho do universo?
Não, não sei.
Então eu vou lhe mostrar. Você pega um lápis, faz um pontinho num pedaço de papel. Só faz assim. Põe e tira o lápis. Aquilo ainda é maior que o universo. Lá não tem tamanho, não tem espaço. Onde não há espaço, como é que vai haver tamanho? E mais, o Cristo diz assim: eu e Deus somos um. Como pode haver unidade se você tem diferentes astros celestes? Não há unidade, há individualidade. No universo não existe individualidade. A última. Só para lhe mostrar aonde se chega. Se você quiser, no nosso www, está lá. Eu fiz uma palestra onde eu provei, o moço estava, que não existem espíritos
Se tudo é unidade, como é que pode haver um monte de espírito? Sabe, o problema é isso. Vocês acreditam em unidade, mas ainda acreditam em pluralidade ao mesmo tempo. Fica difícil.
Para os que têm mais experiências e já ouviram mais das palestras, eu acho que pode soar repetitivo. Mas quando você
fica à vontade.
Dessa questão do sofrimento, tem mais lógica quando a gente pensa no apego em relação à dor, a se deixar levar pela mente para repetir processos que dizem de dor. Mas enquanto o apego à questão do prazer, assim, como ser mais equânime em relação a essas compulsões, essas repetições da busca pelo prazer.
Na hora que você se desapega das obrigações e necessidades, você não precisa cumprir. Quando você não precisa cumprir, quando cumpre, não há prazer. O prazer é oriundo do desejo satisfeito. Se você não tem apego ao desejo, não tem satisfação. Se a gente diz, eu comprei o carro que eu queria, tá, comprei. Você não fica, que maravilha, eu comprei. É um processo natural. Quando você se liberta da dor, automaticamente ele se liberta do prazer.
Então você está querendo dizer que quando, no caso de materialidade, quando você se desapega desse desejo, primeiro do desejo de querer e da busca do prazer de conquistar esse querer...
Obrigação tudo, e necessidade?
Tudo vem para você com facilidade e pronto.
Não, não diz que vem com naturalidade. Quando vier, é recebido com naturalidade. É diferente. Você pode passar a vida inteira sem ter o carro e estar tranquilo. Agora, se vier, é recebido com naturalidade, não mais com euforia. Primeira parte. Ouviste o próprio pensamento. Como é que se faz para ouvir o pensamento, hein?
O que é o pensamento?
É
pensamento.
Santo Agostinho ensina. Santo Agostinho ensina. Está lá no livro dos Espíritos também. Ouça o outro. Porque você fazer uma análise de você não vai conseguir. Ouça o outro. Eu vou explicar, calma! Joaquim é chimeiro. Ouça o outro. Mas ouvir o outro não é ouvir o que o outro está falando. Vou dar um exemplo que é o exemplo que eu sempre dou. Digamos que alguém cegou e chamou você de feio. E isso lhe contrariou. Ouça o outro. Ele lhe chamou de feio. Por que aquele chamar de feio lhe contrariou? Ponto. Você conheceu o seu pensamento sem ele existir. Sem ele ter vindo. Porque quando o outro lhe chama de feio, e você rear, e você vê o sofrimento em você, você nunca vai ouvir um pensamento dizendo, eu estou sofrendo porque eu quero ser chamado de bonito.
Ele vai estar escondido.
Então, ele quer me achar feio,
o
problema
é
dele.
Gente, o problema é dele. Eu acho que mais o problema é seu, porque ele vai sair, vai embora, e você vai ficar sofrendo. Sabe, ouvir o pensamento é isso. É você, ao receber uma coisa interna, parar e entender, peraí, isso me fez mal? Fez. Por quê? O que em mim fez eu sofrer?
Porque não é o que o outro fala que me faz chover. É o que você queria que o outro falasse e não falou. Então, se o primeiro ponto é ouvir o pensamento, para você poder ouvir o pensamento, que é o que o moço está falando, na hora, sim, é você parar e dizer, peraí, eu não quero sofrer. E a mente causou sofrimento. Por quê? O que em mim reagiu ao que o outro falou?
Pai, também, a gente também se afasta de Deus, como você colocou.
Sim, claro. Toda vez que você aceita o que a mente diz como realidade, você se afasta de Deus.
Isso vale para tudo, para a fatalidade, que a gente supõe que é fatalidade, um tsunami, as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos que caíram, e por aí lá fora, o que a gente chama de fatalidade, que morrem várias pessoas, né, no karma coletivo. Então, quando eu penso nisso, que isso é injusto, não sei o quê, eu também me afasto de Deus.
Sim, claro. Ora, veja só, Deus tem um trabalho imenso de arrumar uns árabes que acreditam nele, faz esses árabes trabalharem um monte até sequestrarem o avião, atacar lá, e você diz que isso tudo é errado. Sabe, o pior do que você estar afastado de Deus é que você quer ser Deus, quer dizer o que teria que acontecer. E aí põe a mão na chitula e diz, você não sabe de lhes isso aqui, vai embora, fica lá no chão que eu tomo conta aqui.
Estupro de crianças, pedofilia, tudo.
Sabe, lembra aquele garoto que ficou amarrado no carro?
Uhum.
E morreu?
Uhum. Lá no Rio de Janeiro.
Ixi, ele mandou uma carta pra mãe dele, para de chorar, eu nasci pra aquilo! A mente guia com povachão, né? É assim que se ouve fechamento. Não é ouvindo que está fechando, porque existe uma coisa, e ela vai chamar de inconsciente, eu não chamo de inconsciente, mas que eu chamo de pensamento silencioso. Foi o caso do mocho com a calça. Ele não viu o pensamento de G, a calça é verde, mas teve este pensamento. Este pensamento silencioso é uma artimanha da mente, e que você precisa detectar ele neste sentido. Como se detecta? Descobrindo quem você causou o mal. Quem você lhe fez chover, não no outro. Aí o pensamento veio para fora. Resumo isso, é o trabalho de elevação espiritual. É você sair, sentindo-se livre de obrigações e necessidades, parando de culpar o outro quando a sua necessidade não é suprida ou quando o seu desejo não é alcançado. E cada vez que a mente zela o chofimento, você descobre o que na mente fez você chofer, e aí você se liberta disso. Acabou. A árvore da epistemologia. Acabou.
Só isso?
Mas já que você falou que não existe espírito, oi, como assim?
Espíritos. Epílitos.
Tipo, existe espírito, mas não existe espíritos, é isso?
Isso.
Explica, por favor.
Não. Tá empicado na conversa de universo universal para seres humanos. São quatro conversas que nós teve, falou que o que existe no universo universal? Nada. Aliás, só disse que não existe, né? que existe na verdade? O que existe na verdade é que há uma... Vocês chamariam de egrégola, eu chamaria de consciência coletiva, que mesmo havendo um monte de seres, eles não são independentes. Então, por isso, eles não são espíritos. É, são seres com o mesmo pensamento, que se transformaram num só.
Mas então não tem a noção da individualidade que a gente tem. Aquela imagem que a gente tem dos espíritos, a gente faz uma projeção do
moxa,
ser humano.
Moxa, já leu a Bíblia? Então eu vou lhe dizer a última parte da Bíblia. Depois de passar tudo, Apocalipse todo, Cristo diz assim: tudo está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu e Deus somos um. O futuro é tornar-se um com todo. Quando você torna um com todo, você deixa de ser um com você. Exato. Muito complexo para vocês. E queixa.
Vou esquecer.
Vocês não têm a mínima noção do que é ser um com o outro. Você não sabe o que é conviver com o outro sendo dois, que de lá você não choca. Só estou respondendo porque eu disse para a moça, não vou responder, ela ficou chateada. Aí eu respondi. O universo é um, uno, único e tal. Só isso. Tanto tempo eu não falo essa frase, né, moço? Ele que gosta da unidade.
Não tem no livro dos espíritos, é. Apenas os espíritos nos influenciam, influenciam mais do que imaginais, né?
Sim, porque eles dão para você todo o pensamento.
Não, você tinha dito que não influencia a gente.
Influencia, eles lhe dão o pensamento. Ele não pode influenciar dentro da medida de que eles fazerem o que querem. Que é o que ela disse. O espírito.
Não, minha pergunta era nesse sentido. Eu achava que você
O espírito, vamos dizer assim. Os espíritos, vamos dizer assim, eles são obelos de Deus. Então eles levam o pensamento até você. Eles não influenciam. Eles pegam e levam.
Eles não te intuem a pensar de determinada
Não, eles lhe dão o pensamento para você. O pensamento aparece para você. Ele não tem influência no pensamento. Ele deixa eu fazer uma figura para você entender. O catelo. Fala de lei. Ele abre a sua carta e escreve o que ele quer? Não, ele pega a sua carta e entrega para você. É assim que o espírito age. Ele pega o pensamento e leva para você.
Nossa, não é capaz de girar que os mentores não se influenciavam.
Então ele não influencia o pensamento, ele lhe dá um pensamento.
Se o pensamento é vou dar um pilo e um pôr, vou lá e dou um pilo. Acabou.
Acabou. Agora eu lhe garanto uma coisa, você pode ter a raiva que tiver, encanto você, encanto aquele não mereceu o tiro, você não vai dar. E você pode não ter raiva nenhuma, de repente está limpando a arma e dá o tiro. Não pode mudar o que está prescrito. Se mudar, acabou, você não tem prova.
Aquilo que a gente chama de intuição, pai,
é o quê? É um pensamento.
O pensamento meu não influencia.
Não, é um pensamento da mente, não é seu. Serve para compor uma historinha para você viver um sofrimento no futuro. Mesmo que você tenha intuição e hoje dê certo, aí a mente começa, viu? A sua intuição é boa, viu? A sua intuição é boa. Aí mais tarde você tem uma intuição e não acontece.
Viciado em loteria.
Hã?
Viciado em loteria.
Viciado em loteria? É um viciado em loteria. Se ele sofre por ser viciado, aí ele tem um problema. Sim. Cada uma que ele se culpa por ter jogado, ele se afasta mais. Se ele não se culpa, não se afasta. Quem ia perguntar, moço? Eu estava em pé lá atrás e fez assim, eu pensei que você fosse perguntar. Ah, tá cheio.
Então, ela fala assim, é que meu filho tem um espírito mau.
Existe? Existe. Seu filho pode ter um espírito mau. Se você disser que ele tem. Para você, ele terá. Não que ele tenha, mas para você, ele terá. Por quê? Porque você acreditou no pensamento.
Energia
nem
positiva, nem negativa, né? Eu já ouvi uma...
Não, no universo não existe. Positivo e negativo não existe. Se você... Se no universo, se tudo provém de Deus, e no universo existisse positivo e negativo, Deus seria positivo e negativo. Se ele fosse positivo e negativo, ele não seria uno com ele mesmo.
Mas a gente não tem o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, encarar uma situação...
O bem e o mal não tem nada a ver com o bom e o mal. Bem e mal é bem é Deus. Mal é o que a mente propõe. Porque é egoísmo.
Então não tem caminho do meio.
Hã?
Não tem um caminho do meio.
Caminho do meio é este.
Não tem um caminho do meio.
Não.
Entendi.
Neste sentido que agora eu entendi que você quer perguntar, não. Ou você vai para Deus ou você vai contra Deus. Então, escolha.
O preto, fundeu o preto, negativo, branco, positivo. Juntando os dois, é a seguida do pai.
Existe
a
unidade ou a individualidade?
Unidade. No universo universal. No mundo de vocês existe a dualidade. Tá certo?
Não, eu estou fazendo a comparação de bem e mal.
Não, bem e mal é uma coisa só, tudo por bem de Deus. Sabe o que é bem? Que na verdade não é bem, é bom. Sabe o que é bom? Tudo que provém de Deus que você gosta. Sabe o que é mal? Tudo que provém de Deus e que você não gosta. Você mente. Tudo que vem de Deus e você gosta, você chama de bom. Tudo que vem de Deus e você não gosta, você chama de mal. Mas não é bem nem mal, vem tudo de Deus. É você que criou o bem e o mal. Por isso eu disse para ela, existe filho com espírito mal? Existe, se você disser que existe. Tudo que você disser que existe, existe. Para você.
Então, pai, por exemplo, essa concepção espírita, né, que eu já vi alguns centros espíritas, por exemplo, que uma pessoa que usa droga, ela está fazendo mal ao seu espírito, ao seu perispírito, e ela está agindo de uma forma negativa. Isso traz um karma para ela, que traz uma coisa negativa. Se essa pessoa estiver usando droga, mas ela estiver feliz com ela mesma, isso não necessariamente é representado como uma coisa ruim?
Claro. Agora, por que que as doutrinas não trabalham desse jeito?
Porque a doutrina é uma construção humana racional.
Perfeito. E para poupar a vida humana, eles criam uma série de obrigações e necessidades que não pode fazer. Para quê? Para mais gente ficar viva e ter mais seguidor.
Então você está querendo dizer que quando sente igual espírita, que cria a questão, uma figura do espírito obsessor, aquilo dali nada mais é do que a construção humana também?
O espírita que cria a ideia do espírito obsessor, que é do mal, que tem que ser arrancado, que tem que ser enchinado, que tem, está querendo ser o dono da verdade. E ele está faltando com o primeiro e o segundo mandamento. Ele não está amando a Deus acima de todas as coisas, nem amando o obsessor.
Ou seja, não existe obsessor.
Existe.
Não é só auto-obsessão?
Hã?
Não é só auto-obsessão?
Existe obsessão. Obsessor.
Então quem é o obsessor?
Não sei.
Você mesmo é você.
Existe obsessor?
Não sei.
Existe.
Se você quiser que existe.
Ah, para todo mundo que acredita que existe. Chaís. Tudo existe e nada existe. Existe tudo que você acredita que existe. E não existe nada que você não acredite que existe.
Sério, se eu acreditar que não existe, também.
Mas você não existe.
Não, não vai achar epilada. É só uma coisa que vocês não estão entendendo. Eu estou mostrando para vocês, com tudo isso, só uma coisa. Você não tem uma vida. Você não vive uma vida. A mente cria a sua vida. Só isso. E você não consegue viver porque está vivendo a vida que a mente cria. Tudo que você acreditar que existe, existe. Quem acreditou que existe, quem criou, a mente. Quando você acredita que aquilo que a mente criou é verdade, você está vivendo a mente. Eles acreditam nisso. Agora, se ele acredita nisso e vive em paz com ele mesmo e com os outros acreditando nisso, não há problema nenhum. Agora, se ele sai julgando o mundo a partir do que ele acredita, ele tem um problema sério. Não cumpriu o primeiro e segundo mandamento que Cristo ensinou. E ao próximo como a si mesmo. Isso é isso.
Nós temos auxílio espiritual.
Muito. Já ouviu falar em anjos da guarda? Está lá para lhe ajudar. Se você precisar ser roubado, ele vai assar alguém para lhe roubar. Ele está lhe ajudando. Você precisa ser roubado. Ele não está ajudando ao ser humano. E este é o grande problema. Deixa eu falar uma coisa. O que é o ser humano?
Mente.
Não. O que é o ser humano? É o castigo do espírito. Leia lá no livro da Gênesis, o pecado do Adão e Eva. Quando eles comem o fruto da árvore do conhecimento, sabem. Fruto da árvore do conhecimento é saber, ter certeza, né, ter informação. Eles são condenados por Deus a vir para o mundo onde se nasce e morre. Ou seja, se transforma em humanos. Porque só o humano nasce e morre. Então o ser humano é o castigo de Deus. Você acha que os anjos, os espíritos vão ajudar o ser humano? Vão ajudar o castigo?
Ele ajuda o espírito.
Ajuda o espírito fazendo o que o ser humano não quer que seja feito. Para quê? Para você poder ter a oportunidade de dizer: eu não quero sofrimento, eu vou viver em paz. Olha como ele lhe ajudou.
Pode cair da cama e acordar agora?
Hã? Ah,
cair da cama e acordar?
Espero que vocês acordem. Pelo menos eu estou empurrando vocês da cama. Vamos ver, né? Tem uns que vão cair e vão continuar dormindo no chão.
Seres humanos, pensando nisso, como ajudar o próximo e ter olhos bondosos?
Boa pergunta! Com toda essa dificuldade do ser humano, como ajudar o próximo? Amanhã. É o assunto de amanhã. Já que hoje nós vamos dizer assim, fez um resumo, amanhã nós vamos falar justamente disso. Que hoje eu falei para vocês. Amanhã nós vamos falar como ajudar o próximo. Porque é uma coisa que todos vocês querem.
Mas a gente não consegue nem se ajudar.
Poxa.
Não sei nem se eu vou me olhar no espelho daqui a pouco.
Ah, é, veja, que se você se olhar no espelho,
O que isso tem uma frase também para isso. Aliás, que isso tem frase para tudo. Né? Quando você se olha no espelho, você só vê o lado de fora. Será que tinha colado de calar o seu lado de dentro? Quando você se olha no espelho, você só vê o seu lado de fora. Será que te colagem de calar o seu lado de dentro?
Já tentei, não consigo ver.
Foi tudo isso que nós conversamos hoje. Nós hoje encalou o lado de dentro. E desculpa, sem ofensa alguma, sem crítica alguma. Eu mostrei para vocês que o lado de dentro de vocês não está tão chanto assim, né?
Eu acho que o meu nem está.
Porque ele é carregado de sofrimento.
Vejam o que há em ti, não são
pés. Hã?
Vejam o que há em ti, se são pés.
Isso. Vejam o que há em ti. Por dentro. E ele diz mais. Isso tudo está no... Ai de vocês, professores da lei, fariseus, hipócritas. E ele diz mais assim. Vocês limpam o copo por fora, mas não limpam por dentro. São mestres em rezar, são mestres em querer ajudar o outro, mas ninguém abre mão do seu egoísmo interno. Tanto assim que você ajuda uma pessoa, se a pessoa não fala nada, você diz, nem para dizer um muito obrigado. Hein? A busca de ganhar, nem que seja um obrigado. É este o interior de vocês.
Isso é certo, errado ou
não
é nada?
Não é certo nem errado. Isso é o interior humano. Aprenda e não compactue com isso. Já que você falou isso é certo e errado, eu vou até falar uma coisa. Por favor, não entenda que eu estou falando que existe certo e errado. Mas isso é o certo. O ser humano ser egoísta é o certo. Porque se o ser humano fosse egoísta, você não teria pobre e você não teria oportunidade de elevar-te. Então é o certo. Mas não é o certo para a vida. É o certo para o espírito. Que zela para ele a oportunidade dele entender e dizer assim, isso aqui é contra Deus, eu prefiro Deus.
Mas ele não dá esse sentimento para o povo?
Hã?
O espírito não dá o sentimento para o povo?
Não. O espírito compactua com a emoção que é criada pela mente.
Mas ele não...
Isso aí você já está entrando num detalhe que é a causa da atual situação. Não queira entrar neste detalhe que você vai se perder. Na verdade, se ele dá, ele já tem. E se ele tem, ele precisa se libertar. Ficou tudo na mesma. Compreendeu? Ele dá o sentimento, mas dá porque é o que ele tem. Quando vê o sentimento dele, o que zela, é a oportunidade de dizer, opa, isso não é bom. E aí se libertar. Aliás, é outro mítico, né? Outro mitichismo. O espírito não vem à carne para estudar. Se ele é muito interessante, o espírito sair do mundo dele, vir para uma outra realidade que não tem nada a ver com ele, para aprender o que não faz parte da vida dele. Ele vem para fazer pobre. Estudar ele tudo alexia. Então ele reconheceu que aquilo que a mente está propondo agora não era interessante para ele. Quando chega aqui, ele tem a oportunidade de mostrar, eu reconheci isso. Aí não aproveita a oportunidade e vai chover. Isso. Não precisa pôr, não. Não. Nós atacamos. Cocado?
conheceram um pouquinho mais vocês por dentro?
Isso então, pai, seria a prática do que o senhor falou na primeira parte, antes do intervalo. Ficou todo mundo ali perguntando, como é que eu faço então o dia a dia?
Como é que você faz o dia? Agora estou respondendo diretamente, porque eu respondi este tempo inteiro. Como é que você faz na prática? Não acredite em nada, não ache nada certo, não ache nada bonito. E, se alguma coisa lhe fizer sofrer, descubra o que você foi contaliado para que você sofresse.
Então,
e aí, abra a mão de sofrer. Abra a mão de sofrer, não abra a mão de fazer, não abra a mão de ser, não abra a mão de falar. Isso vai acontecer. Abra a mão de sofrer. Eu costumo dizer assim, se você for um safado, seja o safado mais feliz da vida. Se você for um idiota, seja o idiota mais feliz da vida. Não é deixar de ser idiota, não é deixar de ser safado. É aprender a ser feliz sendo safado.
Viva a experiência, vai ser sofrimento.
Não aceite o sofrimento que a experiência traz.
Mas também isso é não deixa de viver.
Esse é que é o problema. É fazer isso para todos os hábitos, tudo que acontece no dia a dia.
Para todas as normas, regras, obrigações, necessidades e sentidos que a sua mente criar para a realidade.
Porque todo ser humano, ele tem... Na verdade, vamos supor, você brigou com um familiar seu. Nós achamos aquele ato de brigar um ato errado. O que é que nós queremos? Apaziguar aquela briga. Pelo que o senhor está falando é o seguinte, se brigou, quebra o pau, mas não sofra com o negócio.
Acabou, eu briguei, aquela hora eu briguei. Ah, hoje eu não brigo mais. E se brigar de novo? Brigou. Não se acha certo, nem se acha errado.
Parece que é simples, né? Parece que é simples.
Mas é simples.
A mente complica, né?
A mente cria complicação através de obrigações, necessidades. Ela vai criando toda a complicação para você se perder nisso tudo e sofrer. Se o cara vive com a mesma mulher 50 anos reclamando e até hoje não fez nada, capaz de ser feliz com a reclamação dela.
Mas ele sofreu 50 anos, agora que ele descobriu, pode viver feliz com esse sofrimento.
Aí você diz assim: que bom, ainda tenho tempo de ser feliz.
Mais 50 anos?
Cheio. De repente pode ser mais um minuto. E aí você viveu um minuto feliz. E o Kisne ensina uma coisa para você. Se no último momento da vida você colocar em prática, valeu a vida inteira.
Até porque o tempo não existe.
E se ele levar isso lá para fora?
Para fora da onde?
Se ele desencarnar e levar todo esse sofrimento lá
para
fora.
Para fora da onde? Para onde você quer ir fora? Não tem fola nem dentro. Levar o sofrimento para lá? Tem uma historinha do Chico Xavier. Que o mocho caiu da plataforma do trem, foi passado pelo trem e morreu revoltado. Pela contagem do tempo de vocês, ele passou 50 anos vivendo. Cair, ser atropelado, voltar. Cair, ser atropelado, voltar. Cair, ser atropelado e voltar. Até ele parar de sofrer porque caiu.
Cair na real.
Então, se você levar todo esse sofrimento para lá, você vai continuar com a mulher, que não é a de fora, é a daqui, reclamando do mesmo jeito e você sofrendo do mesmo jeito. Sabe qual é o nome disso? Um bal. Aí, se você consegue se libertar
E aí você consegue, vou usar a palavra de vocês, perdoar. Olha isso. Perdoar a mulher, sabe o que vai acontecer? Você vai para a cidade espiritual. Sabe onde é a cidade espiritual em Umbau? Beleza, só quero saber onde está escrito isso, porque... Não, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Eu até hoje já li a Bíblia algumas vezes, nunca encontrei isso, não. Nunca encontrei isso. Pelo contrário, o Cristo só disse para você, não dê papel de separação. Ele não fala, não separe.
Mas também não fala não casa.
Hã?
Mas também não fala para casar.
Ah, tem uma historinha, chavinha. Os professores da lei chegaram perto de Cristo e disseram para ele assim: Cristo, digamos que uma mulher casou com um homem e este homem morreu. Pela nossa lei, ela é obrigada a casar com o irmão deste homem. Ela casou com o irmão deste homem. Aí este homem também morreu. Pela nossa lei, ela é obrigada a casar com o irmão deste homem. Ela casou. E fez isso com os 7 irmãos. E os 7 morreram. Quando chegar no céu, ela vai ser mulher de quem? Sabe qual é a porta do Cristo? Vocês querem me pegar, né? No céu não tem casamento.
No céu também o espírito não tem forma.
Ela, calma. No céu não tem casamento. Ele acabou de dizer para você. Não casa. Aliás, o apóstolo Paulo fala diretamente. Ele diz, melhor seria se vocês não casassem. Mas há que há as necessidades do dano a casa.
Não existe sexo, né, cara? Homem, nem mulher, né?
Existe.
Espírito.
Existe.
Lá existe?
Existe. Para quem acredita que existe, existe.
Ah, sim, pra
quem... Até para nós mesmos, né? Que estamos encarnados. Eu acredito que eu sou mulher, porque eu acredito que eu sou mulher.
Não.
E a mente?
Que achou a mente cria a ideia de uma forma que ela chama de mulher. Você não quer, acredita que é mulher, até porque tem muita mulher que não é mulher. É a forma.
Mas esse casamento, Paulo fala que o solteiro, se é para se abrasar, se casa ou não. Ou não se casa para se abrasar.
Como é que é?
Foi isso que ele falou,
Paulo. Paulo diz, melhor seria você não casar. Mas por causa das tentações humanas, é melhor que case. Então, moço, na Bíblia está escrito que não há casamento. É o que eu disse, o problema é que o Cristo tem sempre uma historinha. É por isso que nós estamos estudando a Bíblia. O que você ia falar? Eu cortei.
Não, já falei.
Ficou claro?
Não.
Se tiver alguma dúvida, amanhã nós continuamos conversando. E amanhã, então, nós vamos conversar como ajudar os outros. Dentro disso. Tá certo?
Mas a gente consegue ajudar alguém sem primeiro se ajudar? Porque eu não vejo como ajudar alguém sem me ajudar.
Moxu,
não existe.
Tinha um monge budista que ele dizia o seguinte. Eu tinha um professor que dizia, não fume, fumando. Eu tinha uma professora que dizia, não use salto alto, usando salto alto. Se você esperar em perfeição para você ajudar o próximo, você não vai fazer nada nunca na vida. Primeiro detalhe. Segundo detalhe que o Buda também ensina. Um diamante não lapidado ainda é um diamante. Terceiro detalhe. Você pensa que está ajudando os outros. Você está aprendendo com os outros. E isso lhe ajuda você. Porque só você ajudando os outros, você pode se ajudar. Enquanto você não aprender a ajudar os outros, que é amar o próximo como a si mesmo, você não vai conseguir fazer nada em você. Então não espere ficar pronto para o trabalho. É aquela história, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Então se escolha, ao invés de querer se capacitar. Hã?
Eu posso dizer para você então, você é de Cristo, né? Quem és tu? Que a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu erro.
E claro que nós usamos muito o Krishna, mas os ensinamentos de Krishna e Buda, eles que vão mais direto ao ponto. Krishna falava muito por parábolas. E para vocês entenderem uma parábola daquelas, eu não sei por quê, porque está fácil, né? É meio complicado. Teve melhor agora, nós estudamos o semeador. Que pergunta para o limão é que gosta quando eu falo. Ele fica doidinho, só você para entender isso. Eu digo, mas tá caro.
Naquele livro Jesus no Lar está mais claro, não está as parábolas
naquele livro? Não sei se está tão mais calo assim. Ainda asco picado. E Jesus falava por parábolas e, como a moça disse, falava para quem tivesse ouvidos de ouvir. O que é ter agora, eu respondo a ela, o que é ter ouvidos de ouvir? Eu acabei de dizer para ela que você não ouve, você cria uma interpretação do que o outro diz. Isso é ouvidos de não ouvir. O que é ouvido de ouvir? É você ouvir com a mesma base de quem falou. Porque na hora que você tem a mesma base de quem falou, não importa qual seja a interpretação que você quis, vai estar fiel à fonte que fez ela surgir. E esse é que é o grande problema. Cristo disse assim, não ameale bem no céu, bem na terra, só no céu. E vocês ouvem Cristo para amealhar bem na terra. Não vai conseguir ouvir o que ele falou. Este é que é o problema, vocês estão dissoantes de Cristo e querem dizer que entendem Cristo. Por isso fica difícil de você compreender os ensinamentos dele. Agora, para cada um de um jeito, para cada um a uma hora, para cada um uma palavra. Isso faz parte do crescimento. Então, o Krishna e o Buda são mais direto, é mais fácil de compreender. Apesar de que nos estudos nós também teve que mudar muita coisa do que você pensava que estava escrito ali, não do que estava escrito. Certo?
Certo.
Então amanhã nós continuamos. Que horas?
9 horas. 9 é meio-dia, né? Eu só me
acordo aqui. Ó, Joaquim já fala assim, 9. Quando vai acabar? Sei lá.
Agora vamos começar.
9 mesmo. 9. Firmino
diz que precisa sair mais cedo. Tá certo. Então, que achei pique na paz de Deus, viu?
Obrigada, viu, Padre? Passando
os seus se nada acontece exatamente dentro do que você precisa e merece, você não tem que me agradecer, Jesus. Se eu sou bom, agradeça a você por ter merecido. Com as graças de Deus, que vocês fiquem na paz.